para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos tirou, né, realmente do reino das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Efésios capítulo de número 5, Efésios 5, irmãos, fala assim, o verso 8, a parte B, fala assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor.
Amém.
Uma vez que nós fomos regenerados, que a vida de Deus entrou em nós, a luz entrou, né? José era essa pessoa, que ele nada fazia por si mesmo, mas ele buscava fazer a vontade de Deus. Interessante que quando nós olhamos para José, ele passou por muita dificuldade, mas nunca murmurou. Por nenhuma vez nós vemos ele murmurando. Em Mateus, capítulo de número 5, o verso 14 e o 15, fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Tem dois itens aqui importantes: o primeiro, luz, e o segundo, esconder. Senhor Jesus, a finalidade e o objetivo de uma luz é resplandecer, é clarear, é mostrar o brilho dessa luz, não é? Nós vemos que em João 1:5, é bem conhecido dos irmãos, no Evangelho de João 1:5, fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. Então, quando essa luz entra em nós, as trevas já não têm mais lugar, ou seja, não pode mais ter lugar. Senhor Jesus. Mas aqui continua, a parte B fala esconder. Às vezes, irmãos, essa luz, nós escondemos essa luz. Não sei se os irmãos já têm experiência no trabalho, na faculdade ou na vida social, de alguma vez alguém já observar cada um de nós e chegar para você e falar assim: você é cristão, né? Reconhecer que somos cristãos. Mas às vezes também acontece de a pessoa conviver muito tempo com a gente e depois de um longo tempo falar assim: eu não sabia que você era crente. Você é? Não sabia. Em qual posição que nós estamos? Naquela que as pessoas reconhecem essa luz que reflete, essa luz reflete, e as pessoas reconhecem que somos cristãos, ou nós nos escondemos no meio da multidão, e quando por um acaso alguém fica sabendo, fala: ah, eu não sabia que você era cristão, você é crente então? Irmão, se nós estivermos nessa segunda situação, nós não estamos tomando José como modelo. Nós apenas estamos nos escondendo no meio da multidão. Senhor Jesus, e se nós recebemos essa luz, é para brilhar. Luz não é para manter trevas, mas é para dissipar as trevas. Senhor Jesus. E aqui em Mateus 5:16 continua então. O 5 verso 16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus, nós vemos que, nós vamos ver, né, mais para frente, que a vida de José era uma vida que expressava Deus, era uma vida que manifestava Deus. José, ele passou por muitas situações negativas, muitas, nós sabemos. Ele foi rejeitado, primeira coisa, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os sonhos que ele teve causou ciúme nos seus irmãos e ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Nenhuma vez nós vemos falar que ele reclamou. Foi jogado lá naquele poço, foi vendido para estranhos, né? Entrou na casa de Potifar como escravo. Nós não vemos nenhuma vez ele reclamar. Vemos ali na casa também de Potifar, né? Em Gênesis 39:9 fala que, como pois, ele fala assim, ele, ali na casa de Potifar, ele foi por diversas vezes assediado, e nós conhecemos a história, já vimos bastante sobre isso, né? Mas ele, esse eu vou ler, Gênesis 39, o verso de número 9, o finalzinho dele, diante daquela situação de assédio que ele teve diante da esposa de Potifar, ele responde assim para ela: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Senhor Jesus, irmãos, é essa clareza que nós precisamos ver, que qualquer coisa que nós fazemos que é pecado, que não agrada ao Senhor, nós não estamos fazendo apenas para nós, nós estamos desagradando a Deus, ferindo o corpo e machucando a nossa própria pessoa, né? Por isso, essa questão da luz é muito importante. Nós sabemos que essa luz precisa refletir. José era essa pessoa. Nós sabemos que ali não foi uma vez ou duas vezes, mas por diversas vezes a esposa de Potifar pegando no pé dele. Mas ele tinha algo, ele tinha um alvo, que depois nós vamos falar também mais um pouco. E nós precisamos ter o alvo. Se nós não tivermos um alvo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode-se dar muitas metas, podemos procurar realizar muitas metas, mas sem alvo não vamos chegar em lugar nenhum. José, ele tinha um alvo, né? Outra situação de José, além de ali a perseguição dos irmãos, ali na casa de Potifar, outra situação foi na prisão. Na prisão, nós sabemos que ele foi injustamente, ele foi preso sem condenação nenhuma, não fez nada para que ele fosse preso, mas por causa da artimanha da esposa de Potifar, ele foi. Mas ele chegou, e nós vemos que lá, ele, a palavra fala aqui, né, onde nós lemos em Gênesis 39, fala que, o qual, o verso 22, o qual confiou, né, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos. Será que José chegou lá, foi preso, no dia seguinte já foi confiado todos os presos para ele? Não é assim. Nós sabemos que a nossa vida não é dessa forma. Quando nós entramos, vamos dar um exemplo bem simples, quando nós entramos numa empresa, nós começamos lá no primeiro degrau, não é? Não é, Marinho? Quando eu entrei no banco, você quando entrou já não era mais não, você já entrou como escriturário. Quando eu entrei no banco, o primeiro cargo que a gente entrava era escriturário precário, era esse o título, precário. E daí você tinha que prestar o primeiro concurso interno para você ir para escriturário, e depois você ia prestando os outros concursos internos. Então, degrau em degrau. José, por que será que o carcereiro deu a ele, né, toda aquela liberdade e autoridade para ele cuidar? Primeira coisa, porque durante o período, naturalmente teve aquele período de que ele esteve ali, o carcereiro começou a ver o caráter de José. O caráter nosso, irmãos, é algo fundamental. Se nós queremos sermos servos fiéis ao Senhor, ter uma luz que brilhe, o caráter é fundamental. Se o nosso caráter não for um caráter bom, nós já tropeçamos logo no começo. O caráter é fundamental. Honestidade, outra coisa que José tinha. Honestidade é também o caminho para a gente poder fazer a vontade de Deus, para que a nossa luz possa brilhar, né? E para que sermos úteis na mão do Senhor. Outra coisa que o carcereiro deve ter visto, observou em José: a personalidade, as virtudes de José, a idoneidade, né? A ética, a coerência. Coerência é na maneira de falar. O nosso falar, a palavra fala assim, tem que ser sim, sim, não, não. Quando falta coerência, aqueles que estão ao nosso redor perdem a confiança em nós. E a hora que nós vamos falar de Cristo e pregar o Evangelho para eles, essa palavra não tem sucesso. Coerência no falar, né? Então, outra coisa, sobriedade. Naturalmente, todos esses adjetivos foram vistos em José pelo carcereiro, né? O temperamento. Então, são atributos que um filho de Deus precisa ter, porque são esses atributos que são vistos pelo mundo, né? E para que possa realmente ver Deus em nós, Senhor Jesus. Então, irmãos, o título da mensagem é justamente esse: lições extraídas da vida de José. No Alimento Diário, na página 108, eu vou ler só aqui, só essa partezinha aqui, fala assim: não pode, fala que nós precisamos, José é um modelo para nós, não pode haver adultério no meio do povo de Deus. Não pode haver fornicação e adultério no meio do povo de Deus. O mundo é mundo. Nós sabemos que o mundo é mundo. O mundo não tem Deus. E o mundo sem Deus, irmãos, é caos. Lá em Isaías 45:18, o Senhor fala que a terra não foi feita para ser um caos, mas sim para ser habitada, para o homem expressar a Deus. Mas o mundo sem Deus é caos, né? Nós vimos ontem, o Silvio falou, né? Satanás, o que ele faz? Ele se escondeu na serpente. E muitas vezes é dessa forma, aliás, todas as vezes é dessa forma. Satanás, ele se apresenta como algo bom, como algo que atrai, como algo que aos olhos o fruto é bom. Mas quando nós vemos, nós já caímos e já fomos derrotados. Senhor Jesus. E às vezes, nós convivemos no mundo, e às vezes essa convivência, irmãos, faz com que as coisas do mundo vão se tornando normais para nós cristãos. Por exemplo, separação de casais. A gente vai olhando e vai achando que é algo normal. Por quê? Porque estamos convivendo com as coisas do mundo. A nossa mente está envolvida com a influência do mundo. Divórcio, nós acabamos achando que é algo normal. Não deu certo, tá bom. A palavra de Deus não diz isso, e nós sabemos que não diz isso. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Até traição, irmãos. Até traição, se nós não tivermos cuidado, pode acontecer no meio do povo de Deus, né? Aliás, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque falta luz. Se a luz não resplandecer, nós caímos com facilidade. O Silvio falou ontem também, não é? O inimigo, ele vem, né? Ele vem. E se nós não realmente estivermos preparados, nós caímos, nós pecamos. Por isso nós temos que prudentes, sábio como a pomba e prudente como a serpente, né? Por isso precisamos de prudência, e a prudência é o próprio Deus em nós, é Ele nos conduzindo, e é nós deixando com que Deus nos conduza. Às vezes nós falamos assim, a partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir. Mas se eu falar, a partir de hoje, eu vou deixar com que a vontade de Deus seja cumprida em mim, aí sim nós conseguimos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que a convivência com o mundo, ela ofusca a luz. A luz que nós temos, ela vai ofuscando se nós não formos perseverantes. Nós vamos apagando, apagando, e quando nós vamos apagando, nós não vemos mais a realidade das coisas. Solteiros, né? Queria falar com solteiros também. José, ele tinha 17 anos, quando ele foi vendido para o, como escravo. Ele tinha apenas 17 anos. Em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, o verso 22, eu espero que os jovens já conheçam de cor este versículo. Espero que os jovens já conheçam de cor este versículo. 2 Timóteo 2, 22. Eu não vou pedir para os jovens lerem junto comigo, porque naturalmente nem todos estão com a Bíblia aí. Mas fala assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro. Mais alto? Quero mais alto só os jovens. Com os que do coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, o que nos salva é invocar o nome do Senhor em qualquer situação. É claro que nós precisamos de manhã ter comunhão com o Senhor, invocar o nome do Senhor, ter o nosso momento, né, de comunhão íntima com Deus. Mas no dia a dia, quando as situações chegam, a primeira coisa que nós temos que fazer é: Senhor Jesus, e o Senhor dá luz. A luz volta para nós. Por isso que aqui fala, com o coração puro invocam o nome do Senhor. Mas o mundo hoje, irmãos, está difícil o mundo hoje. Vocês concordam comigo? Não está fácil, não. Né? Romanos, capítulo de número 1. Eu vou citar só alguns versículos, espero que os jovens também já conheçam esses versículos. O versículo de número 18 começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O verso 22: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. O verso 26: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O 27: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Está na mídia, está na moda, está em ênfase essa questão, né, da união entre mesmo sexo. E nós repudiamos no início, mas depois a gente vai acostumando, vai se tornando normal. Algum tempo atrás, quando a gente via dois homens caminhando de mão dada, nós dávamos vontade de ir lá e dar uma surra. Não era assim? Mas hoje, a coisa vai começando a... E vai indo. Irmãos, o mundo é assim. O mundo quer nos envolver. O mundo quer fazer com que nós sejamos iguais eles são. Mas José não se curvou ao mundo. José não se dobrou. José, ele fala: jamais cometeria eu tal coisa, tal pecado contra o meu Deus. Essa tem que ser realmente a nossa experiência, né? O verso de número 32 aqui de Romanos continua assim: ora, tendo conhecimento eles da sentença de Deus, nós temos esse conhecimento da sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, e em aqui falando ainda de José, em Gênesis, não precisam abrir a Bíblia não, eu vou ler, em Gênesis 38, fala sobre a história ali de Judá e Tamar. Eles tiveram um filho, puseram o nome desse filho, foi o primogênito deles, pôs o nome de Er. E fala assim, o verso 7, Er, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Hoje nós vemos muitos jovens morrendo. Morre, por isso que a população ela está envelhecendo, porque morrem mais jovens do que velhos, não é essa? É isso mesmo? Muito mais. Se você pegar aí dos 45 anos para baixo, morrem muito mais pessoas dessa idade do que de 45 anos para cima, porque os jovens estão sendo envolvidos com o mundo de uma forma que acontece isso, né? A perversidade, pelo que o Senhor o fez morrer. Mas que nós que temos o Senhor temos que ter essa clareza, essa luz que nós recebemos, que é a vida de Deus, ela precisa brilhar a todo instante. Senhor Jesus. José, nós vimos que ele foi tentado diversas vezes, né? E todas essas diversas vezes que ele foi tentado, ele se manteve puro, totalmente puro, graças ao Senhor, né? O que o Senhor quer de nós é isso, um coração puro. Em Mateus, né, lá nas bem-aventuranças, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não anotei, mas nas bem-aventuranças, Mateus capítulo de número 5, o verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que o Senhor quer de nós é isso, que você sejamos, após a nossa conversão, após recebermos o Senhor, Ele quer, o desejo de Deus é que nós nos tornemos úteis para Ele. E para sermos úteis, nós precisamos de um coração puro, um coração que manifesta a vida do próprio Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de ter um alvo. O apóstolo Paulo, ele fala assim: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós, às vezes, confundimos, aliás, é normal nós confundirmos meta, né, Maria? Meta com alvo. Meta é uma coisa e alvo é outra. Eu vou explicar de uma forma bem simples o que seria uma meta e o que seria um alvo. Aqui uma escada, o topo da escada é o alvo, a meta é cada degrau que nós vamos subir, cada degrau é uma meta, mas o alvo está lá. Quando o flecheiro ele solta uma flecha, vamos fazer de conta que é uma linha reta, o flecheiro ele solta uma flecha, ele tem um objetivo, quer atingir o alvo, não é isso? Quando ele solta a flecha aqui, ele não olha para a meta que ele tem que seguir, mas ele olha para o alvo que ele tem que atingir. Se a nossa meta, quando o flecheiro olha, ele não está olhando aqui nesse trajeto, ele está olhando lá no alvo. Se nós não olhamos para o alvo, a nossa meta começa a ser desse jeito assim. E quem garante que vai aceitar o alvo? Por isso, a nossa meta tem que ser sempre olhar para o alvo. Quando nós olhamos para o alvo, aí a nossa meta vai ser cumprida, que é reinar com o Senhor. Esse era o desejo do coração de de José. Ele tinha essa visão, reinar. Só que o reinar dele era temporário e era terreno. O nosso reinar é por 1000 anos e é celestial.
Amém.
Que Deus nos abençoe.
Amém. Amém.
Aleluia. Senhor Jesus.
Amém.
Vamos cantar o hino C11. C11.